Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o arcebispo de Maringá, Dom Anuar Batiste. Olá, Dom Anuar, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Então, bom dia, Silvana. Uma alegria estar aqui hoje, nesse dia de feriado, para o nosso dia santo, para conversar contigo.
E eu gostaria justamente de saber como é este dia, Corpus Christi, o significado deste dia e como é a celebração na Igreja Católica.
Então, na verdade, esta é uma festa que já nasceu no século XIII, aprovada pelo Papa Urbano IV. É uma visão que uma religiosa teve pedindo que fizesse uma festa em honra, em homenagem a Jesus Eucarístico. Numa procissão, que Jesus pudesse sair do sacrário das igrejas e caminhar pelas ruas da cidade. E este pedido foi confirmado pelo Papa, essa festa foi instituída, hoje é celebrada no mundo todo, também na nossa igreja, em Maringá, no Brasil, em todas as paróquias, aqui em Maringá, nas 26 paróquias de Maringá, nas 56 paróquias de toda a arquidiocese. Hoje realmente é um dia de festa em todas as igrejas católicas.
A gente já trouxe até, inclusive, uma reportagem sobre a confecção, né, dos tradicionais tapetes. A gente fez a reportagem aqui do tapete da catedral, mas todas as paróquias têm tapetes também, estão confeccionando, os fiéis acordaram bem cedinho.
Exatamente, tem paróquias que marcaram a missa às 8 horas da manhã, então tem gente que levantaram às 4 da manhã para começar a fazer os tapetes. Ainda bem que não foi uma noite assim tão fria, uhum. Um pouco de vento, né, da manhã, mas o pessoal veio, aqui é crianças, é jovens, é adolescentes, são adultos, todos trazendo já os desenhos para serem montados na rua, tudo como uma homenagem, né? Você sabe que a prática do tapete, o tapete é lugar de honra, de privilégio, de reconhecimento. Você não coloca tapete para qualquer coisa, não é? O tapete sempre é para uma autoridade, é para alguém importante. Então, nós também queremos fazer esse tapete de uma forma tão simples, aí retratando imagens, figuras, passagens bíblicas. E Jesus caminhando na história e na vida de cada um de nós, na vida e na história da nossa cidade, do nosso povo. É Jesus que participa de todos os dramas da vida humana, das alegrias, dos sucessos. É o Jesus que está ao nosso lado sempre, não só hoje, não só no sacrário, não só na missa, mas no coração de cada um de nós.
E como serão as celebrações, né? Agora pela manhã, a confecção dos tapetes.
Exatamente. E algumas paróquias já estão celebrando às 8, né? Outras paróquias estão celebrando às 9, em seguida a procissão. Então, em geral, são esses dois horários na parte da manhã, 8 e 9 horas. Algumas paróquias fazem às 3, como na catedral, às 15 horas da tarde. Fizemos sempre à tarde também, recordando às 15 horas, né? A hora da paixão, mas Jesus instituiu a Eucaristia, foi na quinta-feira santa. Então, lembrando sempre que a festa de Corpus Christi é sempre numa quinta-feira santa, 60 dias depois da Páscoa, para recordar essa presença viva de Jesus Eucarístico.
Uhum. Bom, esse é um dia de celebração, um dia de festa, né, para a Igreja Católica. Mas durante o ano, a Igreja Católica ela trabalha em obras sociais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as obras sociais aqui da Igreja Católica em Maringá. O senhor estava me contando, inclusive, de um trabalho realizado com imigrantes que chegam aqui à cidade.
Na verdade, sim, porque como diz a palavra de Deus, a fé sem obras é morta. Então não podemos ficar simplesmente na igreja louvando, bendizendo, batendo palma, cantando, sei lá. Esta fé que nós professamos no templo, ela se concretiza em ações bem práticas e principalmente na defesa dos mais necessitados. E hoje na nossa cidade de Maringá, nós estamos com mais de 5 mil imigrantes, haitianos, senegaleses, africanos, que vieram das mais variadas partes e se encontram na nossa cidade. São cristãos, um bom número são evangélicos, mas para nós não importa a religião. Nós temos dado um acompanhamento a todos esses imigrantes, oferecendo para eles conhecimento da Constituição brasileira, das leis trabalhistas, para que eles não sejam escravizados mais uma vez no nosso país, que eles saibam e conheçam, tenham os documentos necessários para poder ser também registrados com carteira de trabalho. Estamos ensinando a língua portuguesa, que a grande parte deles, não é, ou fala o francês ou o inglês, ou até mesmo a própria língua original de cada um deles. Então, eles vêm com uma sede louca de trabalhar, de conseguir ganhos para poder voltar ao próprio país. Dificilmente eles vêm para ficar, a não ser aqueles que vieram com a família. A maioria são pais de família, deixaram a família no próprio país. Então, eles vieram trabalhar, e também mandar esse dinheirinho que eles possam ganhar aqui para manter a família no país de origem, e o grande desejo deles é voltar aos seus próprios países ou então trazer a família para morar aqui no Brasil. Então esse é um trabalho que estamos fazendo através da ARA, da Associação Reflexão da Ação Social, onde o padre Eberson, que trabalha na São José Operário, está acompanhando diretamente esse trabalho.
Uhum. E essas aulas de português são, o senhor disse, uma vez por semana, é isso?
Exatamente, eles encontram nos sábados à tarde, porque eles também trabalham durante a semana, então mais fácil é neste horário. São professores voluntários, professores que vão ensinar o português e professores que também sabem o francês, que é poder
facilitar a comunicação.
A comunicação fica muito mais fácil. São todos voluntários, são professores, professoras, são assistentes sociais que estão dando esse trabalho. Nós temos um assistente social permanente a serviço deles, todos os dias no horário comercial, aí no centro pastoral, ao lado da paróquia Santo Antônio, para dar esse acompanhamento, porque tem aqueles que já têm trabalho, vai ter aqueles que não têm trabalho, que estão precisando, inclusive, de alimentos. Também distribuímos alimentos, cesta básica, e oferecer também roupas, né, agasalho, principalmente agora no frio, porque quem vem do Haiti é um país que não tem inverno, né? Lá o inverno é a chuva, né? Então também não é que eles tenham agasalho para enfrentar o frio. Então toda este apoio, não é? Essa assistência social a esses nossos irmãos migrantes que estão na nossa cidade, que são ao redor hoje, que nós temos estatística de 5 mil na nossa cidade.
É expressivo esse número, né? E nessas aulas de sábado, é um número grande de alunos que...
Varia muito, sempre 30, 40, 50, 60, depende também da disponibilidade de cada um, não é? Que estão aí, e é uma rotatividade, né? Que tem tanto aula no sábado como também no domingo à tarde.
A gente acompanha, né, sempre com muita tristeza a crise dos refugiados na Europa, mas a gente também então recebe refugiados, né, imigrantes que vêm em busca de uma vida melhor aqui no país.
Exatamente, não é só na Europa. A crise hoje é mundial e a presença dos migrantes e muitos deles refugiados também estão na nossa cidade. E os refugiados já é um pouco mais complicado, porque então precisa de uma licença especial, um acompanhamento especial, e isso tudo nós estamos dando essa assistência e esse acompanhamento para que, de fato, eles não sejam mais uma vez injustiçados.
Uhum. O senhor falou também sobre um trabalho específico com ex-presidiários.
Então, nasceu esta obra há poucos meses, onde era o Plantando Vidas, foi transformado numa casa de acolhida do ex-detento, com o apoio da Secretaria de Segurança, através do Dr. Alexandre, que é o juiz que acompanha toda essa área da segurança, juntamente com toda a equipe dele. Foi formada uma equipe de pessoas cristãs de várias igrejas e constituída uma diretoria. Foi criado seus estatutos, seu regimento. Esta casa existe hoje para acolher o detento. Quando ele sai do sistema presidiário, muitos deles não têm família, não têm dinheiro, não têm documentos. Então, eles vão para esta casa e serão acompanhados para que eles possam ter condições de conseguir um trabalho ou até mesmo de encontrar a família. E encontrando a família, encontrando um trabalho, possam retornar ao próprio ambiente natural deles. Nós não queremos uma casa para mantê-los permanentemente dentro de uma casa. Nós queremos, sim, oferecer a eles um apoio para que eles possam voltar a ser cidadãos no ambiente próprio de família, onde eles possam ter toda a liberdade e toda a convivência familiar e não ficar simplesmente morando numa casa que não é casa de recuperação, é casa de passagem, para dar este apoio inicial à nova vida.
E como a igreja consegue manter todas essas ações sociais, né? Imagino também que nesse período de crise econômica tenha aumentado o número de pessoas pedindo socorro à própria igreja, pedindo ajuda, assistência, né?
Na verdade, sim, né? Com muita dificuldade. Realmente é aquele dinheiro sofrido que vem de projetos, que vem de doações, pessoas que colaboram. As obras sociais mais antigas, então, já tem um ritmo, não é? De promoções, é um churrasco, é um almoço, é uma rifa. É assim, infelizmente, é assim.
Ontem vocês receberam as doações, né? A Igreja Católica recebeu as doações da Espingarda 2016.
Então, também. Ontem foi distribuído esses mais de 35 mil itens, entre alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de higiene, que serão distribuídos nas mais variadas obras sociais, não só de Maringá, mas também de Floresta, Sarandi, da região, né, metropolitana. Então, nesse sentido, o nosso povo é muito generoso. Nós contamos sempre com a generosidade e nas capelas, nas igrejas, ao menos um domingo por mês se faz a coleta do quilo, que as pessoas são chamadas a levar um quilo de alimentos para a igreja, né? E depois são formadas as cestas básicas e distribuídas, né, para as famílias mais necessitadas, também para essas obras sociais, que são obras que precisam de apoio, né? Então, não é fácil, é muito difícil mantê-las, é um sacrifício permanente, porque do governo, quando existem projetos bem específicos, no caso dos ex-detentos, para construir uma horta, por exemplo, para fazer um aviário onde eles possam ali também trabalhar e cuidar das aves ou a produção de ovos, enfim, para projetos específicos existe dinheiro. Mas a manutenção do dia a dia não tem dinheiro para manter o dia a dia. E esse é o grande desafio. Não tem dinheiro, por exemplo, para pagar uma psicóloga, um assistente social. Não tem. E não existe dinheiro para isso. Existe sim as normas exigindo que você tenha isso. Né? Então, normas são ao monte, né? Leis aos montes.
Mas só voluntariamente. Mesmo.
Só voluntariamente e pessoas que possam de fato nos colaborar. Então, esse que é um problema, né? Não é que falta dinheiro. Dinheiro tem, mas não está sendo usado, né? Não está usado para aquilo que é preciso ser usado. E aí vem todo o tema que vivemos aí da corrupção, de desvios, de escândalos, milhões, bilhões que são destinados para interesses próprios, enquanto que numa obra social que mereceria ter o apoio mínimo do poder público, não temos. Porque o que nós estamos fazendo é caridade, é caridade. Agora, o dever de manter a dignidade das pessoas é do Estado, é do poder público. Então, nós fazemos isso porque o Evangelho nos manda, porque a fé exige de nós. Mas o apoio econômico deveria vir das instituições pelas quais elas existem, que são os governos.
E por isso que a Igreja Católica está se posicionando firmemente, né, nesse combate à corrupção.
Certamente. Nós estamos aí torcendo, rezando para o nosso Sérgio Moro para que ele permaneça firme, decidido. Até agora foi e vai ser, certamente, ele e a sua equipe, que tem dado um testemunho fantástico de ética, de moral, de compromisso para uma sociedade mais justa, mais fraterna. Realmente é um homem de Deus, um homem temente a Deus, e ele faz isso não para se projetar, não porque ele quer ser nada disso. Ele faz realmente em nome de um compromisso pela ética, pela moral e compromisso cristão, porque ele é realmente um cristão temente a Deus. Por isso nós temos que rezar todos os dias para ele e para sua equipe. Não só ficar torcendo que as coisas aconteçam, mas também nós podemos orar por eles, para que o Espírito Santo de Deus os ilumine, porque não está sendo nada fácil.
O senhor tem contato, né, com a família do Sérgio Moro aqui em Maringá?
Isto. A família, quando ele esteve aqui, fizemos aquela tarde de oração para ele. Então a gente conheceu a família, conheceu a mãe. A mãe está aí hoje fazendo tapete também aí na catedral, estava lá hoje de manhã. Enfim, então nesse sentido, né, Silvana, a gente quer, de fato, que este mundo, que este Brasil seja um Brasil digno de todos os brasileiros. E a dignidade vem quando todos têm seus direitos atendidos, quando todas as pessoas e todos os governos se interessem para o bem comum de todos e não para o bem comum de partidos, de interesses políticos, de postos, de vantagens, de regalias ou de poder simplesmente pelo poder. Uhum. Que o poder seja um poder serviço, como Nosso Senhor deixou muito claro, né, que toda autoridade existe para servir. Como ele, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos.
Uhum. E esse posicionamento é também explicitado nas missas? Os padres também têm
Os padres têm se pronunciado, né? Especialmente à luz do Papa Francisco, que ele tem escrito fortemente sobre isso, né? No livro que foi publicado para o mundo todo, já em várias línguas, O Nome de Deus é Misericórdia, lá pelas tantas, ele diz assim, nós temos que rezar pelos corruptos, para que sintam vergonha e se arrependam e possam ter o perdão. Caso contrário, serão todos condenados ao fogo do inferno. Sim. Ou seja, a corrupção existe, o pecado existe, mas se não existe arrependimento, e aí ele fala ainda mais, sentir vergonha. Então, que os políticos corruptos sintam vergonha do que estão fazendo, se arrependam e peçam perdão a Deus e retribui à nação brasileira tudo o que roubaram. Porque para ter o perdão de um roubo, não é só pedir o perdão. A norma da igreja exige que você devolva o bem roubado, para que haja o perdão de fato. Então, isso que nós esperamos, que realmente a justiça seja feita e que os corruptos se convertam, sintam vergonha. Sem vergonha na cara, ninguém se converte, não.
Tá certo. Dona Noar, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, nesta manhã, neste feriado, e um bom dia para a senhora.
Obrigado, Silvana, e que Deus abençoe você e a todos vocês aqui da CBN, que continuam anunciando sempre as boas notícias.
Conversamos com Dom Anuar Batista, arcebispo de Maringá. Falamos sobre Corpus Christi e também sobre as ações sociais da Igreja Católica em Maringá.